agora na Rádio UFSCar. Por trás dos controles. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Seja bem-vindo à abertura da segunda temporada de Por Trás dos Controles, o programa que pluga você no mundo dos jogos.
Você que está nos ouvindo agora, estamos aqui diretamente da Rádio UFSCar 95.3 FM em São Carlos, trazendo as melhores novidades e informações do mundo dos jogos para você.
Eu sou o Binário.
E eu sou o Kleber. E Binário, como foram as férias? Já deu para sentir saudade do programa?
Rapaz, com certeza. Confesso que estou um pouco desacostumado a vir gravar aqui na rádio. Parece até que eu estou em outro mundo.
Então nada mais justo que começar a nova temporada falando disso. Hoje vamos falar sobre os jogos que transformam o mundo ao seu redor.
Então, ouvinte, coloque seu óculos Rift, porque o Por Trás dos Controles vai começar!
No programa de hoje vamos falar sobre realidade estendida. Calma que eu já explico o que significa. E para isso chamamos um convidado muito especial para nos ajudar.
Márcio Funes, um pesquisador sênior com diversos artigos e conferências publicadas, sendo várias sobre realidade estendida e até mesmo sobre desenvolvimento de jogos. Ele é um grande apoiador do aumento à acessibilidade da internet para pessoas cegas utilizando para isso realidade estendida. Esse cara é fera.
O programa é resultado de uma parceria da Rádio UFSCar e o Fellowship of the Game, o grupo de extensão de jogos da USP São Carlos, nós mesmos.
E agora é hora do nosso jogo rápido, transmitindo conhecimento mais rápido do que você fazendo 100% em Through the Flying Frames.
Em 2016, provavelmente você foi pego pela febre do Pokémon GO. Pra quem achava que não sabia o que era realidade estendida, está aí a prova de que você sabe sim. Realidade estendida, ou XR, refere-se a todos os ambientes compostos pela junção de elementos reais e virtuais com interação entre humanos e máquinas. Existem três ramos, o VR, o AR e o MR. VR, ou realidade virtual, é a mais popular e amplamente utilizada atualmente e é definida pela criação de um ambiente virtual simulado que se aproxima do ser humano pelos sentidos, mais comumente na forma de headsets como os famosos óculos Rift, HTC Vive, entre outros. Você já foi ao shopping e viu aqueles simuladores de montanha-russa? Então, se você já passou vergonha gritando desesperadamente em um desses, você sabe exatamente do que eu tô falando. Realidade aumentada, ou AR, foi amplamente popularizada pela explosão causada no lançamento do Pokémon GO. É caracterizada pela introdução de elementos computacionais no mundo físico em tempo real, como por exemplo pela visão da câmera de um celular ou pelo uso do GPS. E por fim, realidade mista, ou MR, que promete unir ambas realidades previamente mencionadas, ela se assemelha fortemente à realidade aumentada. Mas diferente dela, os elementos computacionais também interagem com as mudanças e condições do mundo físico, integrando melhor esses dois mundos. Mas engana-se quem pensa que tudo isso é coisa de hoje em dia. Na verdade, o primeiro sistema de realidade virtual conectado a um computador data de 1968 e foi desenvolvido por Ivan Sutherland, um pesquisador americano de computação gráfica. Mas era um equipamento grande, pesado, que ficava preso ao teto de seu laboratório. Diga-se de passagem, seu trabalho inovador na área lhe rendeu o prêmio Turing em 1988, que é basicamente o Nobel da computação. Algum tempo depois, a indústria de jogos veria o potencial da realidade estendida. A SEGA, em 1993, revela um par de óculos VR, que nunca chegou a ser lançado. 4 anos depois, foi a vez da Nintendo, que também fracassou, com Virtual Boy. Nesse meio tempo, a tecnologia também teve usos nas mais variadas áreas. Em 92, por exemplo, Louis Rosenberg desenvolve nos laboratórios da Força Aérea Americana o primeiro sistema de realidade aumentada, que usava 2 braços robóticos verdadeiros, controlados por um exoesqueleto sobre o usuário e um headset que exibia imagens sobrepostas ao mundo real. Provavelmente hoje em dia chamaríamos isso de realidade mista. Atualmente, a realidade estendida é presente em inúmeras áreas, incluindo projetos educacionais, seja ajudando estudantes de engenharia civil e arquitetura na visualização de construções ou simplesmente tornando as aulas do ensino básico mais interessantes e envolventes. Você pode até usar um aplicativo para medir o tamanho de um móvel na sua casa sem precisar de uma trena para isso. Hoje falaremos com um especialista nas diversas realidades e prepare-se para entrar no mundo novo. Apito o árbitro, final do jogo rápido.
Você que está nos ouvindo agora, estamos apresentando Por Trás dos Controles, o programa que pluga você no mundo dos jogos.
Chegamos então ao nosso bate-papo e para isso, vamos chamar o nosso convidado especial, Márcio Funes.
Olá, Márcio, beleza?
Olá, pessoal, tudo bem? Primeiramente, obrigado pelo convite, é um prazerzão estar aqui falando com você, bater um papo sobre uma coisa que eu gosto tanto, queria falar um pouco sobre as tecnologias imersivas aí com realidade estendida. Peço desculpa pela voz, tô um pouquinho rouco aí. Mas agradeço imensamente o convite, brigadão.
Então, pra começar, você conta um pouquinho pra nós sobre a sua experiência no assunto.
Bacana, eu comecei a desenvolver, eu comecei a me interessar por isso lá por meados de 2009. Ainda não existia nada assim muito difundido na área, algumas pessoas já conheciam no meio da academia, né? E durante a graduação em 2009, eu queria fazer algo um pouco diferente. Não só, alguns colegas optavam por fazer sistemas comerciais, sistemas bancários, etc. E eu queria fazer algo um pouco diferente. E aí foi quando eu cheguei no meu orientador e falei assim, olha, eu queria fazer um óculos de realidade virtual, realidade aumentada. Ele falou assim, ah, você tá maluco, não vai funcionar. E na época, na verdade, a minha ideia era ter um capacete. E na minha época, eu sou um pouco velho, e na minha época a novidade era netbook, né? Um dia existiu um netbook. E aí a novidade netbook, a minha ideia era, na verdade, pegar um capacete de moto e no visor dele colocar um monitor de netbook, do lado o processador, e ali fazer um capacete de realidade virtual. Isso foi a minha ideia. Aí quando eu modelei em 3D e mostrei a modelagem, meu orientador falou, você tá maluco, isso não dá certo e tal. E depois fui adaptando, né? Acabou dando certo o capacete, mas a gente construiu um óculos lá na época de realidade virtual e foi bacana, defendi o TCC, foi bem bacana.
Devia ter patenteado.
Devia ter patenteado. Na época não tinha nem o Google Glass.
Perdeu a chance.
Nossa. Afinal, o que é realidade estendida para você?
Eu acho legal para os ouvintes entenderem um pouco da definição, que às vezes pode confundir por ser coisas novas, né? O termo hoje que está sendo adotado, esse é um termo super novo, assim, não é muito conhecido, mas provavelmente esse vai ser o termo que está sendo adotado pelos pesquisadores, pelo mercado, que é o termo XR, ou Extended Reality, tá? Em português seria realidade estendida. A ideia da realidade estendida é juntar todas essas áreas, ou as três áreas principais, dentro de uma área só. Então, na verdade, a realidade estendida não é uma área nova, na verdade, é uma terminologia nova que une todo mundo dentro de uma caixinha só. Então, você tem a realidade, por exemplo, aumentada, a realidade virtual, a realidade mista, dentro de uma mesma caixa chamada realidade estendida. E qualquer coisa que você julgue como tecnologia imersiva, você pode considerar na mesma caixa. Por exemplo, vídeos de 360. Hoje é muito comum você estar, às vezes, na sua timeline no Facebook, aí você vê um vídeo lá que você pode interagir com o celular. Isso também é considerado como realidade estendida. Uma vez que você estende a realidade do cara que está ali na timeline vendo uma foto, vídeo, e deixa ele mexer com o celular, também é realidade estendida. Qualquer coisa que você estende, está dentro dessa mesma caixa.
Você falou de três áreas principais da estendida: virtual, aumentada e a mista. Qual a diferença entre as três?
Bacana. A primeira das tecnologias a surgir e tornar-se mais popular foi a realidade virtual. A possibilidade de você colocar um óculos e ver algo de um outro mundo, ver algo de uma outra realidade. Então essa foi a primeira tentativa que as pessoas fizeram para que isso pudesse ser algo diferente, né? As primeiras conquistas foram essas. Então a realidade virtual, por conceito, é a possibilidade de você vestir um headset, né? Ou um HMD que o pessoal chama, que é o Head Mounted Display, onde você consegue pegar posição através de sensores, como giroscópio e acelerômetro, onde quando o usuário que está vestindo aquele headset vira a cabeça para a direita, o sensor consegue reconhecer aquilo e também mudar a cena que ele está vendo para aquela direção. Isso dá uma sensação de imersividade. Então, com o óculos de realidade virtual, você pode simular qualquer tipo de ambiente virtual, seja um game, seja uma simulação, uma cirurgia, enfim, qualquer coisa você pode trabalhar com isso. Então, essa é a realidade virtual, ou você usar um headset para poder virtualizar o mundo. A próxima tecnologia a surgir foi a realidade aumentada, isso na década de 90, mais ou menos, que tivemos a possibilidade de um algoritmo reconhecer uma imagem através de processamento de imagem. E uma vez que ele reconhece uma imagem, nós chamamos de marcador, ali ele consegue colocar um modelo virtual, um modelo em 3D. Então, esse é o conceito de realidade aumentada. Para os ouvintes, às vezes, que não conhecem a tecnologia, entender, um marcador em realidade aumentada pode ser qualquer imagem que você queira. Então, imagine que você está pegando uma revista, aquela página de uma revista, por exemplo, tem ali um QR Code, tem ali uma imagem, que você pode abrir um aplicativo, apontar a sua câmera do seu smartphone para o QR Code ou para a revista, e ali você vê a interação com realidade aumentada, ver um modelo 3D, etc. A diferença que existe é que você primeiro tem que passar para o algoritmo aprender qual que é aquela imagem, né? Um marcador, QR Code, uma imagem, uma célula de dinheiro, qualquer imagem, qualquer coisa física impressa, pode ser um marcador. E é uma evolução que agora tá ocorrendo, é a realidade mista. É fazer a mesma coisa, só que sem a necessidade de você ter um marcador prévio. Você poder colocar o seu boneco 3D, a sua modelagem 3D no chão, em cima de uma mesa. Você não precisa ter aquela necessidade de ter um marcador ali. Então essas são as principais diferenças que você tem ali entre eles. E a realidade mista, por exemplo, a ideia é que você consiga simular algo do ambiente real. Então você está numa sala da sua casa, por exemplo, e com o seu aplicativo mobile você vê um sofá no tamanho real, com a luminosidade correta, e aquele sofá parece que faz parte da cena real. Então ali você está misturando as realidades virtual e real, e aí você tem uma realidade mista. Então essas são bem resumidamente a definição das três tecnologias.
Só é interessante colocar aqui que embora o Pokémon GO ele tenha popularizado bastante a realidade aumentada, na verdade ele é realidade mista, porque não ter um marcador fixo.
Exato, o Pokémon GO ele teve uma contribuição muito bacana porque ele massificou a ideia, né? A realidade aumentada já existia há algum tempo, mas a grande massa ela foi capturada, desculpa o trocadilho, por Pokémon GO. Então, Pokémon GO realmente não é uma realidade aumentada, como foi dito, né? Na verdade, é uma realidade mista, porque você precisa de um marcador. Você pode abrir a sua câmera e ver o Pokémon ali em qualquer lugar, em cima da grama, em cima de uma cadeira, em cima de qualquer lugar. Então, você está misturando as duas realidades, né? O mundo de Pokémon com o mundo real. E ele ajudou muito para massificar. Então, hoje as pessoas conhecem mais, inclusive pelo jogo, né? Pelo Pokémon GO. Então, teve uma grande contribuição aí o jogo para o desenvolvimento da tecnologia.
Você faz pesquisa nessa área, não é mesmo?
Eu faço pesquisa nessa área. Eu terminei o mestrado agora, na verdade eu vou defender semana que vem. Tô terminando agora. E eu faço pesquisa nessa área. Eu trabalho com interação humano-computador. E nas divisões da pesquisa, a realidade aumentada e a realidade virtual, ela encaixa muito bem com essa área, né? A possibilidade de permitir que o usuário interaja com a máquina de uma forma diferente. Então essa tem essa possibilidade interessante. Mas eu trabalho com realidade aumentada, trabalho com interfaces baseadas em gestos, computação vestível e acessibilidade também, me interesso. Coisas próximas dessa área aí. Então faço algumas pesquisas assim. E atualmente trabalho com pesquisa no privado, né? Lá na Lenovo nós temos um grande interesse em desenvolver essas tecnologias, né? Realidade mista, realidade aumentada. E eles me contrataram justamente para isso, para trabalhar com essa parte de pesquisa, de patentes e artigos dentro dessa área de pesquisa.
Eu sei que realidade estendida é muito usada em jogos sérios, né? Que são, tipo, você cria um jogo pra medicina, pra ele ver como funciona o corpo, essas coisas, facilitar as cirurgias. Mas você vê muito na área mais de entretenimento, muito futuro, como jogos, que nem o Pokémon GO, essas coisas.
Ele surgiu, a área de entretenimento, de games principalmente, foi aquela que alavancou, assim, né? Que fez explodir, que o usuário... que permitiu o usuário interagir com uma forma diferente aí com o seu jogo. E outras áreas começaram a perceber essa possibilidade. Então, por exemplo, medicina, educação. Hoje, uma área que entende-se que vai ser um grande sucesso é a área de office. Ou seja, você veste um óculos na mesa de trabalho e lá você interage com alguma coisa. Então, você é um arquiteto, por exemplo, e você quer fazer a modelagem de uma planta 2D para 3D. Você veste o seu óculos e vê em cima da sua mesa. Até o próprio desktop, os aplicativos, o texto, você pode também simular dentro desse ambiente, né? Então, talvez no futuro, você não tenha máquinas mesmo, desktops e monitores. Você tenha óculos e lá dentro do óculos você tem todo o seu ambiente de trabalho. Então, o Word tá lá, o Excel tá lá, o Internet Explorer tá lá. O Internet Explorer não tá, na verdade, né? O Chrome tá lá.
Então, vou fazer aqui uma observação. Uhum. Que eu não sei se você já viu mais... Essa daqui é meio mais brisa. Não sei se você já viu livros ou novels ou coisa desse gênero sobre ficção de relacionados nessa área. E você vê realmente como algo possível, como, por exemplo, a galera usa um óculos que... Óculos não, um capacete que ele não permite mais você se mexer e você só vai realmente pro outro mundo e você só fica no olho. Você acha realmente que algum dia vai ser possível ou...
Temos um fã aqui de Sword of Online.
Pode ser, muitos.
Eu acho, assim, é bem complicado porque envolve uma área muito profunda que é... A área da neurociência, né? De você simular sinapse. Isso é muito profundo, né? Existe um limite. Um dos limites, por exemplo, fazendo um paralelo com o que você perguntou, é com relação ao holograma. Será que um dia vai ter holograma? E existe uma barreira complicada que é a luz sólida, você, né, não ter a luz sem nada para refletir, né? É um paradigma grande. E a mesma coisa eu acho que dessa, da possibilidade de você ter. Eu, particularmente, acredito que sim, daqui um bom tempo nós teremos mais experiências imersivas. Eu acho que não tanto igual a que nós temos os animes, tal, de você imergir a tal ponto de esquecer da realidade, assim. Mas eu acho que a gente vai ter algumas... A tecnologia vai melhorar e a gente vai ter algumas possibilidades de... E mais ou menos como o jogador número um. Algo próximo daquilo, provavelmente, nós vamos ter. Que as pessoas... Vai ser tão massificado que qualquer um vai ter um óculos, qualquer um vai ter uma interação. Roupas, coisas de você vestir. Então eu vejo que a realidade, por exemplo, do jogador número um é bem possível. Falar um pouco, então, sobre algumas coisas que nós temos trabalhado, que a Lenovo tem de novidade. A Lenovo já trabalha com realidade virtual há algum tempo. Ela lançou no mercado o Explorer, que é um óculos de realidade virtual num preço acessível, e você consegue utilizar o Windows Mixed Reality. É bacana falar porque a Microsoft saiu bem na frente com relação a isso, e a Microsoft criou uma plataforma toda completa com aplicativos e meios de você desenvolver para a realidade mista, né? Na verdade, hoje no Windows 10, se não me engano, já vem com um visualizador de realidade mista. Se você vê lá nas suas bibliotecas, já tem. Você consegue baixar um modelo 3D e visualizar. Então, a Microsoft tem contribuído bastante. E ela criou o Windows Mixed Reality, que é uma série de hardwares com integração com software que permite você criar soluções. E uma dessas soluções que utilizamos é o Explorer da Lenovo. Então, o óculos de realidade virtual. Ele é um óculos que usa um computador. Então, você pluga o USB para troca de dados e o HDMI. E aí, você consegue rodar a aplicação ali, né? Qualquer aplicação, você tem várias na Store. E ali você consegue interagir com o óculos, né? Ele não é standalone, ele precisa do desktop. E uma outra novidade que foi agora lançada foi o Jedi Challenge, né? Para promoção aí do último filme do Star Wars, que é um óculos de realidade mista, que é um dos primeiros do mercado, onde você pode baixar o aplicativo no celular, abrir o aplicativo, colocar o celular dentro do óculos. E por meio de um sabre de luz, você simular batalhas aí do universo Star Wars, que é bem legal. E você consegue ver o sabre de luz, porque o sabre de luz ele tem uma integração com o Bluetooth do celular. Então, ele consegue saber a posição do sabre dentro do ambiente. E aí você consegue saber exatamente onde é que está o sabre, onde é que está o feixe de luz e fazer batalhas ali. Então, esse é um dos lançamentos, né? E existem outros lançamentos também de realidade mista ali. Mas o Jedi Challenge é um grande orgulho pra gente, porque ele traz um conteúdo que os fãs adoram e a possibilidade de realmente você ver um sabre de luz. E isso é o hype mais legal do óculos, de você fazer essas batalhas. E o conteúdo feito pela Disney, né? Então todo o conteúdo é Disney, então o som é real, as vozes dos personagens, a voz do Darth Vader é a mesma voz. Então é um conteúdo bem bacana. E depois vocês procurem aí na internet Jedi Challenge, tem bastante vídeo, o pessoal fazendo reviews e tal. É um óculos bem bacana.
A gente tá falando sobre essas tecnologias, óculos Rift, todas essas coisas aí. Como é que funciona por trás esses óculos e todas essas coisas?
Hoje o mercado... várias empresas grandes têm lançado novidades, isso impulsiona o mercado. Falando sobre os bastidores aí de tecnologia, uma das coisas que está impulsionando a área e fazendo ela crescer é a entrada da Google e da Apple como soluções para desenvolvimento. Então a Google lançou o R-Core. Se você está querendo começar a desenvolver, quer uma tecnologia bem atual, você pode procurar o R-Core. O R-Core é a solução gratuita do Google para você desenvolver realidade mista. Então você consegue, por exemplo, baixar o R-Core dentro do Unity, desenvolver um aplicativo, e aí você consegue colocar qualquer objeto 3D em cima de uma mesa. Isso é bem legal e fácil de fazer, inclusive. E a Apple lançou o WarKit, que também é a mesma possibilidade de trabalhar com realidade mista, só que para dispositivos aí com iOS. Por trás dos bastidores, cada tecnologia tem um core, né, de trabalho, mas por trás, basicamente, em realidade mista e realidade aumentada, são algoritmos aí de reconhecimento de imagem, né, processamento de imagem e visão computacional. E são bem complicados, porque esses algoritmos têm que reconhecer o mundo. Então, ele tem que reconhecer, poxa, ali tem uma mesa. Então, ali é uma superfície. E aí, replicar essa mesma superfície dentro de um ambiente 3D e colocar algo ali 3D, né? Então, os algoritmos são complicados de se trabalhar ou são interessantes de se trabalhar por esse motivo, porque são um desafio computacional. E só deu certo, por exemplo, a realidade mista hoje em dia, porque os nossos smartphones hoje conseguem ter um hardware bom, memória boa, processamento legal, a câmera é muito boa. Então, a junção desses fatores permitiu aí que a tecnologia se desenvolvesse bastante, né, para poder rodar esses algoritmos aí.
Pensando agora, como você falou, vários jogos, a gente tá comentando de Dead Island, de todas essas coisas. Se eu quiser rodar no meu computador, tem como? Se eu preciso de um computador mais potente?
Hoje o mercado, ele tem migrado bastante para mobile, porque já o mobile é uma solução perfeita, porque já integra tudo. Então a câmera, que é a realidade aumentada e mista, precisa, já tá ali fácil, né? E também é possível, devido às telas de boa qualidade, você também fazer simulações de realidade virtual. Então, hoje já tem muitos aplicativos gratuitos que você baixa o aplicativo, você consegue distinguir bem que é um aplicativo de VR quando ele divide a tela. Então, quando você abre a aplicação e ele tem o símbolozinho do VR, e você divide a tela, você sabe que você pode pegar aquela aplicação e colocar dentro de um óculos. Então, o mercado de mobile é o que está mais crescendo, porque ali você consegue simular as três tecnologias no mesmo dispositivo e migrar assim, uma para ela, assim, facilmente para outra. Para a área de realidade aumentada, de extended reality em geral, para computador, você é dependente da webcam que você tem ali nele, né? Você tem mais poder computacional, mas você fica ali um pouco mais dependente. Alguns óculos têm feito, você pluga através do HDMI, você pega o conteúdo do computador e joga para os olhos do usuário, né? Mas a grande tendência, e também tem a possibilidade de você ter standalone, ou seja, o hardware, o software totalmente embutido dentro do próprio óculos. Isso é uma grande vantagem, porque você não precisa ter fio nem nada. E fio é uma coisa complicada quando você fala de VR, porque você está mexendo, você quer interagir, né? Você não quer ficar preso a um fio, né, ali no seu computador. Mas a grande aposta é mobile. É você ter as aplicações rodando tudo em mobile, você usa os óculos ali para poder interagir com eles.
Sim. E esse hardware, o óculos, os controles, eles são muito caros? Tem alguns mais acessíveis? Qual mais ou menos a margem de preço disso aí?
Com a tecnologia, como tudo na tecnologia, tudo começa caro, né?
É.
Começa bem caro, então as primeiras versões eram bem caras assim para o mercado, mas assim, tem ficado bem barato e tem surgido também os paralelos, né? E tá interessante quando surgiu os óculos, por exemplo, os primeiros óculos de realidade virtual. Logo surgiu o cardboard, que a Google veio e falou assim, tá vendo essa coisa legal que vocês estão gastando? Dá pra fazer também com papelão, de graça. Então, você pode montar o cardboard de graça. Você baixa lá o template, né? Compra as lentes, que são R$10 o par. E você tem uma experiência aí de VR, né? Então é legal que a tecnologia, você tem as duas opções. Então hoje, se você quer desenvolver uma solução, você pode ir, né? Tem nessas lojas aí de varejo, você compra um cardboard, que é o óculos que você pode colocar a câmera dentro, ou o celular dentro. Custa R$40, R$50, né? Agora, alguns outros óculos aí estão na faixa, óculos bom, estão na faixa de R$2.000, mais ou menos, óculos realmente que tem hardware embutido ou que deixa você bem imersivo. Sua qualidade imersiva é muito maior, né? Então, a experiência com cardboard, com você colocar o celular dentro é bem legal, mas não supera o hardware que está embutido nos óculos ou o uso do computador para fazer essas simulações. Então, tem essas, mais ou menos essas duas faixas. Em realidade aumentada, em mista, aconteceu a mesma coisa. Então, hoje você tem também os paralelos, são óculos que você consegue colocar o celular e tem uma, como se fosse um vidro na frente que reflete a tela do celular e ali você consegue ver com uma camada, né? É como se você desenhasse no vidro e olhasse pela janela e visse a imagem antes do em primeiro plano e o fundo de fora da janela em segundo plano. A mesma coisa acontece com esses óculos, que são baratos também, né? Por exemplo, o último que eu vi desses paralelos estava a $60. Ali na Amazon, por exemplo, fazendo algumas aplicações. Então esse mercado, ele está crescendo e um dos indicativos é esse mercado paralelo que se surge, né? Só surge o mercado paralelo quando a tecnologia está fazendo sucesso, né? Ninguém copia algo que não está fazendo sucesso, né? Então esse é um indicativo que a tecnologia está crescendo. Nós não chegamos ainda no principal, no hype principal. Eu vejo que a onda está crescendo e daqui a alguns anos a tecnologia vai estar no seu ápice, com a divulgação disso bem mais, de forma bem mais interessante, vários profissionais, pessoas especialistas. Hoje no Brasil e fora você tem empresas que só vivem disso, de produzir conteúdo, né? Então eu vejo que a área está crescendo pra caramba e se você está procurando uma coisa nova, um diferencial, essa pode ser a tua carreira no futuro.
E onde ficam disponíveis os seus artigos para caso o ouvinte quiser dar uma olhada, saber um pouco mais sobre, ou se quiser passar o seu contato também para caso alguém queira tirar uma dúvida?
Claro, claro. O pessoal pode procurar os artigos e o histórico acadêmico, você procura no Lattes, né? Então tem a plataforma Lattes, só colocar aí Márcio Maestrello Funes, que tem todo o meu histórico de pesquisa. E quiser mandar um e-mail, é marciofunes@gmail.com. E aí tem meu contato, manda um e-mail, a gente troca uma ideia, vai ser um prazer.
Márcio, muito obrigado por esse bate-papo esclarecedor. Foi muito bom ter você aqui no programa com a gente. Espero te chamar de novo. Bom dia.
Pessoal, obrigadão pelo convite aí. Fica o convite também para os ouvintes procurarem mais sobre tecnologia. Dá um Google nisso, realidade estendida, aumentada. Vê vídeos, se inspira e aposta nessa área que realmente vai ter sucesso. E já está tendo, né? Vai ter muito mais. Mas obrigadão pelo convite.
E você que está nos ouvindo agora, acabamos de fazer um bate-papo incrível com o Márcio Funes, pesquisador com grande experiência em realidade estendida. Aqui no Por Trás dos Controles, o programa que pluga você no mundo dos jogos.
Muita coisa boa nesse programa. Daqui a 2 semanas estaremos de volta nessa mesma rádio, nesse mesmo horário, para você.
E vamos ficando por aqui. Por Trás dos Controles, esperaremos você na frente da rádio no nosso próximo programa. Muito obrigado pela atenção e até mais.
Obrigado a você, querido ouvinte. Vamos nos desligando e até a próxima fase.
Você escutou Por Trás dos Controles. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.